Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente.
Lucas 22, está com a sua Bíblia aberta? A partir do verso 1, eu não vou ler o texto todo, eu só vou dar uma pincelada aqui passando nos tópicos. Ou seja, esse texto, ele está numa sequência onde está dizendo aqui no versículo 1, estava próxima a festa dos pães ázimos chamada Páscoa. E aí então, logo em seguida, acontece nesse momento o pacto da traição. Satanás entra no coração de Judas e aí então entra esse momento que acontece o pacto da traição. Logo em seguida, a partir do verso 7, os discípulos preparam a Páscoa, ou seja, aqui agora os discípulos se reúnem, Jesus dá ordem, diz tudo o que, vai acontecer e diz para ele: vamos preparar a Páscoa. Verso 14, aí chega a hora, né, em que Jesus põe-se à mesa com eles, com os apóstolos, e eles então ali estão reunidos. Verso 16, Jesus diz: eu vos digo que nunca mais comereis até que ele se cumpra no reino de Deus. A partir do verso 19, ele vai dizer sobre a ceia do Senhor, ou seja, a instituição da ceia de Jesus. A partir do verso 24, ele vai falar sobre um momento que acontece, que alguém chega e diz: quem é o maior no reino dos céus? Então, esse é o contexto. Depois, verso 31 em diante, vai apresentar o Pedro, que está sendo avisado, né? Então, Simão, eis que Satanás reclamou para peneirar como trigo. Ou seja, o crente na peneira do diabo. O crente na peneira do diabo. Ou seja, Satanás requerendo a vida de Pedro para peneirá-lo. Mas Jesus diz: eu digo para você, Pedro, o seguinte, que eu rogo por você, mas deixa eu te falar, hoje, três vezes, você vai me negar antes que o galo cante. Depois vem uma outra passagem aí, muito preciosa, que fala a respeito das duas espadas. Depois, a partir do verso 39, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E aí, eles vão para lá, e Jesus diz para eles: vamos orar para que vocês não entrem em tentação. E aí Jesus se afasta deles e ele se põe de joelhos e vai orar ao Senhor. E naquele momento, então, ele está ali nos ensinando lições preciosas a respeito da oração. Ou seja, a oração precisa ser de joelhos diante do Pai. A oração precisa ser agonizante. Verso 44, ele diz: estando em agonia, orava intensamente. A oração precisa ser intensa na presença do Senhor. Depois, Jesus é preso. A partir do verso 47, vai falar que Jesus é preso. Essa é a passagem, esse contexto em que acontece agora o texto que eu vou ler para vocês a partir do verso 54, que diz assim: Pedro nega a Jesus. Então, prendendo-o, levaram e introduziram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Presta atenção nessa frase. Pedro seguia Jesus de longe. Ou seja, apenas de soslaio, apenas distante, apenas longe. E aí continua o texto. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este homem estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este é verdadeiramente aquele que estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltou-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, três vezes me negarás antes do cantar do galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Fica a sua Bíblia aberta. Pega esse versículo aqui agora, comigo, só para a gente pensar no seguinte tema. Presta bem atenção aqui. Verso 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Presta atenção. Naquele momento, Jesus está ali, Pedro está no meio daquela turminha que está lá, né, comentando, e ele está negando o Senhor Jesus. De repente, olha o que, que acontece. Jesus fixa os olhos em Pedro. Eu queria chamar a sua atenção para esse tema: apenas um olhar. Apenas um olhar. Ou seja, um olhar pode não ser nada, mas pode ser tudo. Um olhar pode salvar, mas pode matar. Por exemplo, a mulher de Ló. Havia uma ordem, Deus tinha dado uma ordem, ninguém olha para trás, né? E aí a mulher de Ló, o que, que acontece? Olha para trás, vira uma estátua de sal, e os bois ficaram lá lambendo a estátua de sal, porque boi vive de sal lá. Presta atenção nisso, queridos. Um olhar pode ser o suficiente para salvar, para declarar amor, mas para declarar ódio, ou para trazer a pessoa para perto, ou para jogar a pessoa para longe. A mulher de Ló olhou e virou uma estátua de sal. Por isso, amados, esse texto traz para nós lições preciosas apenas nesse olhar de Jesus para Pedro. E Jesus, então, vai ensinar para nós, né? Lucas vai trazendo para nós essas preciosas lições para esse dia de hoje, para a minha vida e para a sua vida. Presta atenção aqui comigo no texto, olha aqui. Fixou os olhos em Pedro, verso 61, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Ou seja, quando Jesus olhou para Pedro, Pedro voltou aonde? Voltou exatamente quando Jesus havia falado para ele. Ou seja, Pedro voltou lá naquele momento em que ele ouviu a palavra e ele estava lembrando da importância do que é quando Jesus fala conosco. Quando Jesus fala, e ele está sempre falando, só não ouve quem não quer. Mas a palavra está falando, a natureza está falando. O salmista diz isso, que a natureza fala, que a natureza grita. As ondas batem e são vozes de Deus tocando a nossa vida. A neve, o sol, a chuva, o problema, a adversidade, a dificuldade, seja ela qual for, nós sabemos que Deus está falando conosco através da sua palavra. Aí aqui, então, Jesus olha para Pedro. E Jesus não olha para dizer para ele: você é um safado sem vergonha, eu não te avisei. Não falei que você ia negar. Eu não te disse que você ia para o buraco. Não, Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão, de misericórdia, de graça, de perdão. Jesus não está olhando para nós e dizendo: você não presta, você é um menino que não dá para nada, você não vai conseguir nada, você não vai arranjar nada na vida, você não vai conseguir casar bem, você... Não! Ele veio para olhar para nós e dizer: eu estou olhando com compaixão para você. Ou seja, a gente volta no passado e lembra das palavras do Senhor Jesus. E aí, o que, que acontece? Então, Jesus mostra para ele a importância que é dar ouvido à palavra do Senhor. Não vamos pagar para ver, gente. Não vamos pagar para ver. Eu sempre falo isso aqui: o sinal vermelhou, para no sinal. Não passa, não paga para ver. Não deixe o seu carro no estacionamento onde você sabe que está lá proibido estacionar. Não adianta que você vai pagar. E a conta chega, e a conta é cara. Então, não vamos pagar para ver. Jesus falou que é para viver na presença dele, é o que nós temos que fazer. E ele falou isso como? Só olhando para Pedro. O olhar de Jesus trouxe para Pedro a consciência de que a palavra de Deus não muda, não falha. A palavra do Senhor é eterna, ela é indestrutível, e a gente vai ter que ver lá na frente aquilo que Deus tem anunciado todos os dias. Nós estamos aqui abençoando nossas vidas, a sua vida, ajudando a cada um de nós a caminharmos juntos na presença do Senhor, a levar a vida diante do altar maravilhoso do Senhor para cada um de nós. Existe um hino que eu já cantei muito tempo lá atrás, que diz assim: Deus olhando do céu, para a terra não viu nenhum justo sequer. Deus olhando do céu, os olhos de Deus estão sobre nós. Presta atenção, queridos. Os olhos de Deus são a câmara que está em cima de nós. Nós estamos sendo olhados pelo Senhor. Mas mais do que isso, ele diz que tem uma sonda que sonda o nosso coração, que sabe meu pensamento, que sabe o que eu estou pensando, sabe o que eu estou querendo, sabe quais são meus sonhos, sabe o que Deus tem para nós, sabe de tudo. Então, nós temos que entender e saber que a palavra de Deus é a verdade, incontestável, inquestionável, indestrutível, eterna, maravilhosa, poderosa. Passa o céu, passa a terra, mas a minha palavra permanece eternamente. Nós ouvimos aqui, gente, recentemente, a mensagem do pastor em Atos 12. Eu achei tão maravilhoso quando ele disse lá, né, que o César e as coisas que pertenciam a ele não existem mais, mas as casas de Maria estão presentes onde as igrejas estão reunidas para orar, no mundo inteiro. Ou seja, a obra de Deus não pode ser destruída. O céu está conosco e nós estamos desfrutando da presença do céu aqui para a glória do Senhor. E a palavra do Senhor diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então pare de ficar achando que está ruim, que o trem não vai para frente. Vai, o trem vai chegar lá em Minas Gerais, vai voltar e vai lá para o Espírito Santo. Então, é esse negócio que é de Deus, gente. Ele falou, vai acontecer. Quando Jesus chegou e falou para os discípulos: vamos para outra banda lá do Mar da Galileia. Eles entraram no barco, mas quando eles entraram, o que aconteceu? A tempestade veio. O fato de entrarmos no barco com Jesus não quer dizer que a tempestade não venha. Ela vem, a onda vem, mas Jesus é todo poderoso para dizer: acalma-te. Vira uma piscinona aqui agora. Pronto, é o nosso Deus. Então, o fato de sermos cristãos não quer dizer que estamos imunes aos problemas da vida. Os problemas estão aí, mas Jesus está aqui dentro de nós. Ele é maior do que tudo. Tudo, todo problema e adversidade. Nós podemos todas as coisas porque Ele é conosco. Basta um olhar de Jesus. Você podia fazer essa oração: Senhor, olha para mim. Olha para mim desse jeito que você olhou para Pedro. Olha assim, lá dentro do coração. Aquele fogo assim lá dentro. Olha. E aí, se você se lembrar, como Pedro lembrou, de alguma coisa que Jesus falou e você não está experimentando essa graça, é o momento de recebê-la. É o momento de dizer: Senhor, eu lembrei. Mas eu não lembrei para dar um tiro no ouvido. Eu me lembrei, sabe para quê? Aí vem o segundo ponto que está aqui, ó. E ele vai dizer aqui, ó, de forma muito linda. Verso 62. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Primeira coisa é que Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Às vezes Deus tem que dar uma chacoalhada na gente, mas às vezes Deus também só dá uma olhada. Basta uma palavra, basta um toque, basta um olhar de Jesus e nossa vida é completamente mudada e transformada. E aí, o que acontece com Pedro? Pedro agora se arrepende. Pedro agora cai no chão. Pedro agora, Marcos vai dizer, todos os evangelistas falam desse texto da mesma forma, exceto Marcos. Marcos registra uma coisa linda, diz assim: Pedro, caindo em si. Caindo em si. Ou seja, o que está dizendo isso, gente? Ele reconheceu: sou eu, Senhor. Eu reconheci. Eu caí em mim. É muito fácil cair nos outros, né? Cobrar dos outros, criticar o outro, achar que o outro está assim, que o outro está assado, que o outro está mal. Nada disso. Nós temos que olhar para dentro de nós, como Pedro, e cair de joelhos, né? E orar, e chorar. Pedro orou e chorou. Ele não só se arrependeu, mas ele chorou diante de Deus. O que, que é arrependimento? Essa palavra aqui é a palavra metanoia. Ou seja, é mudar o cara de dentro para fora. Pegar o cara e virar pelo avesso. E fazer com que ele agora experimente o novo de Deus. Vida nova com Jesus para a glória do Senhor Jesus. Então, que essa metanoia aconteça em cada um de nós. Ah, mas eu estou com a vida boa. Deixa eu dizer, isso é hipocrisia. Ninguém está com a vida alinhada com a vontade do Senhor 100%. Nós precisamos cada dia buscar mais e mais. Santidade é um caminho que é progressivo. Conversão é um ato do Espírito Santo que opera dentro de nós e nós nos tornamos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, pelo poder da sua presença na ação gloriosa do Espírito Santo. Mas a santificação é uma caminhada. A terra prometida está lá na frente. Mas o deserto a gente tem que atravessar ele, tem que passar. Então nós vamos caminhando de fé em fé, de vitória em vitória, enfrentando as dificuldades, mas o Senhor não vai deixar faltar o maná para nós, o Senhor não vai deixar faltar a nuvem na hora que está muito quente para dar uma aliviada para a gente. Ar refrigerado, gente, no deserto. Não é isso? A gente paga tão caro para o ar refrigerado, Deus mandou o ar refrigerado para ir lá tranquilo. A nuvem. E é interessante que a nuvem também era um sinal de seguir ou de parar. Se a nuvem parasse, o povo parava. Se a nuvem caminhava, o povo caminhava. Ou seja, Deus tem sinais para a nossa vida. Deus está dando sinais para você todos os dias, para mim e para você, e nós não estamos entendendo, porque nosso coração está endurecido. Nossa vida está longe, como estava Pedro. Pedro seguia Jesus de longeão aqui, ó, só passando de longe. Ei, Jesus está lá na porta, eu estou passando aqui, quero nem saber. Não, é hora de voltar-se para o Senhor e dizer de todo o coração... Pedro não, presta atenção nisso, Pedro não engoliu o veneno de Judas, Pedro vomitou o veneno da cobra e se entregou de corpo e alma ao coração, o seu coração ao Senhor Jesus. Acho muito interessante que Marcos vai falar isso, diz assim, Pedro saiu dali, Pedro participou, Pedro chorou, e Pedro caminhou na presença do Senhor. Terceira coisa que acontece, primeiro, quando Jesus olha para Pedro, ele lembra da palavra que o Senhor Jesus traga para nós, nesse momento, esse olhar divino, esse olhar poderoso. Não é a palavra, não é a pregação, não é o louvor, não é... Tudo isso pode contribuir, é claro, vai somar, mas que o Senhor Jesus olhe para nós, e nós possamos lembrar da sua palavra, palavra de vida eterna, palavra de poder, palavra de paz, palavra de encorajamento, palavra de certeza de que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Eu tenho que estar sempre lembrando dessas promessas maravilhosas, mas eu tenho que me lembrar também que o Senhor está olhando para mim e está dizendo, eu estou com você, de dia e de noite, o tempo todo, eu estou com você. A terceira coisa que eu quero deixar para os irmãos aqui, nesse olhar de Jesus para Pedro, é que a vida de Pedro foi completamente transformada e ele se tornou um dos maiores missionários do Novo Testamento, junto com Paulo e outros servos do Senhor. A vida de Pedro foi mudada. Ele passou a pregar a palavra de Deus. Antes ele não lembrava da palavra de Deus. Quando Jesus olhou para ele, ele lembrou da palavra. Ele se arrependeu, ele chorou, ele levantou, ele caminhou, ele caiu em si e ele foi em frente, seguindo a palavra do Senhor e seguindo o Senhor Jesus. Então, Pedro agora se torna um dos maiores missionários do Novo Testamento. Pregador da palavra. Presta atenção nisso, gente. Pedro, foi citado no Novo Testamento mais do que Paulo. Pedro é citado 210 vezes no Novo Testamento. Paulo é citado 162 vezes. Os outros discípulos todos juntos são citados 143 vezes. Ou seja, Pedro se torna um baluarte de Deus na missão de Deus aqui neste mundo para o louvor da glória do Senhor. Pedro se torna servo, amigo, pregador. Pedro se torna aquele que estava experimentando os melhores e maiores milagres de Deus. Em Atos 1, lá na descida do Espírito Santo, estava lá Pedro, com os discípulos, com os apóstolos. Pedro foi cheio do Espírito Santo, e Pedro pregou o primeiro sermão, e quando ele pregou, 3 mil almas se converteram. Pedro estava junto com os discípulos, eram 12. Dos 12 estavam naquele dia, lá no dia de Pentecostes, eram 120. Dos 120, ele pregou, quase 3 mil almas se converteram, capítulo 2. E aí, então, já era um monte de gente que já estava servindo o Senhor Jesus. No capítulo 4, verso 4, vai dizer que Pedro agora prega de novo. E sabe o que, que acontece? Quase 5 mil homens, sem contar mulheres, jovens, crianças e etc. Quase 5 mil homens, você pode conferir lá no texto. Atos 4, 4. Ou seja, Pedro passou a ser um extraordinário evangelista, missionário, pregador do evangelho, ia para todo lado, e Pedro se torna aquele homem verdadeiramente Deus, e pregando com ousadia, curando os enfermos. E aí, todo o início de Atos, Lucas vai registrar sempre a presença de Pedro. Pedro está presente na cura do coxo, Pedro está presente em momentos especiais do povo de Deus. Aí, quando chega lá pelo capítulo 12 ou 13, Pedro sai de cena de Atos, mas ele continua firme na presença do Senhor por causa do olhar de Jesus. E a partir do capítulo 15 de Atos, agora Paulo entra em cena, mas Pedro continua fazendo a obra do Senhor e declarando que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Depois, no final da vida, Pedro escreve suas duas cartas. A sua primeira carta de Pedro, que ele escreveu, né? Ele escreve e traz para nós três lições preciosíssimas que estão lá no texto e você pode conferir depois. Primeira lição é que ele leva o homem à presença de Deus. E para ir à presença de Deus, Pedro fala o seguinte: nós passamos pelo sofrimento, nós trazemos o sofrimento de Cristo, mas o sofrimento não é para nos desestimular, mas é para a gente olhar para Jesus e saber que Ele é que cuida de nós. Depois, ele traz o homem para olhar para dentro de si mesmo. E depois ele traz o homem para viver através da igreja, para servir o reino do Senhor Jesus. Primeira carta, então, Pedro traz essas lições preciosas para nós, dizendo: nós temos que, como igreja do Senhor, levar este evangelho da graça preciosa para todo mundo. Depois, na segunda carta, ele vai dizer que a palavra do Senhor agora está, por causa daquele olhar de Cristo na vida dele, ele vai pregar e vai dizer: nós precisamos perseverar no evangelho, nós precisamos continuar firme pregando essa palavra vitoriosa, nós precisamos entender que verdadeiramente o nosso Deus é o Deus que nos dá confiança para a gente seguir e fé para permanecer firme até o fim. Pedro, se você pegar a segunda carta de Pedro e a segunda carta de Paulo a Timóteo, você vai ver que os dois estavam ali mais ou menos ensinando as mesmas coisas. Cuidado com os falsos mestres, cuidado, porque o evangelho genuíno de Cristo é o evangelho que vem direto do trono de Deus, passa através da igreja e vai até o coração dessas pessoas para a glória do Senhor. Então, Pedro ensina para nós, queridos, através deste olhar de Jesus. Lucas instrui a gente nesse olhar de Jesus, que nós, quando percebemos esse toque de Deus, esse olhar maravilhoso do Senhor, nós somos levados a vivenciar de forma renovada, avivada, de forma contemplando as maravilhas do Senhor Jesus. E que sejamos como Pedro, que morreu de cabeça para baixo, porque ele diz: eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. E ele encerra a sua carta dizendo que a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor, que continua olhando para cada um de nós, seja com você, comigo e com cada um de nós. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Pedro, eu e você somos Pedros que precisamos.
todo dia, todo instante, receber o olhar de Jesus, para a gente lembrar sempre das promessas dele. Lembrar que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. A gente precisa sempre se lembrar de que nós somos fracos, mas que ele é todo poderoso para nos dar força, fé, foco, ousadia, intrepidez e graça. E para nos tornarmos verdadeiramente servos de Deus, cumprindo a missão de ir para todo mundo e pregar esse evangelho maravilhoso da graça do Senhor. Que nesse dia, cada um de nós, nesse momento, nesse dia e todo dia, olhemos e recebamos o olhar do Senhor no nosso coração, para vivermos para a sua glória. Em nome de Jesus.